Everybody's talking about sex. Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Cast. Voltamos aqui, tô com o Matheus dessa vez.
Fala, pessoal, beleza?
Voltamos aqui pra falar uma dúvida frequente de uma galera. Aí eu acho que todo mundo tem essa dúvida, todo mundo já teve pelo menos e quer, né, isso, que é como faz para perder gordura localizada. É, o que você precisa fazer, se é possível, para perder aquela gordura que fica ali na pochete, que fica na lombar, que fica ali na lateral, nas costas, que você aperta e ela nunca sai. O que que acontece no nosso corpo que faz com que isso aconteça e se existe alguma forma de impedir, né? Matheus, quer começar falando alguma coisa?
Ivan, vou dar o exemplo do dia a dia, né? Na verdade, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Na verdade, não é nem pergunta, é um pedido mesmo de ajuda que as pessoas, no meu questionário principalmente, né, de atendimento online, uma das perguntas que eu faço para os meus clientes é qual que é o objetivo da pessoa, o que ela espera que eu ajude. E uma das respostas que eu mais recebo é: gostaria de reduzir gordura na região abdominal, gostaria de reduzir gordura na parte lateral do meu abdômen, enfim, partes, aquela gordura localizada, né? Ah, eu gostaria de reduzir gordura nessa região, mas não quero perder gordura na outra, tipo... Quero reduzir gordura na região abdominal, mas não quero perder gordura no meu glúteo e nem na coxa, porque senão eu vou perder bunda e coxa, vou perder medidas. Então, ou seja, é como se a dieta tivesse aquele papel modulador de atingir somente alguns locais do seu corpo, de estimular a oxidação de gordura em somente alguns locais. Então, realmente...
Seria maravilhoso, né?
Esse podcast aí, eu acho que vai dar uma esclarecida boa sobre essa dúvida para o pessoal.
Vai sim. Vamos já começar falando como é que acontece um depósito de gordura, né?
Certo.
Você come, vou tentar falar de forma simples aqui, você vai comer o que quer que seja. E se você estiver precisando de energia, aquilo que você comeu vai ser usado para gerar energia. Quando você precisa de energia, você precisa quando você está gastando muito e você está comendo pouco. Então aquilo ali vai ser destinado para gerar energia e provavelmente vai consumir suas reservas. Agora, se você está comendo ali igual, superior ao que você está gastando, você já não está mais precisando de energia, você está podendo gastar essa energia, você está podendo estocar essa energia. Então, aquilo que você comeu, vai, por uma série de reações químicas, o excesso vai ser colocado dentro de células chamadas adipócitos, que são as células que guardam a gordura no seu corpo e estocam ela. Essas células de gordura, elas estão presentes principalmente debaixo da pele, no subcutâneo. Isso é mais presente nas mulheres. E entre os seus órgãos, dentro do seu abdômen. Isso é mais comum no homem, tá? E essa variação se dá principalmente pela quantidade de estrogênio que as mulheres têm. Por isso que mulher geralmente tem celulite e homem não. Porque o homem não tem essa gordura a mais debaixo da pele. Mas isso é bom, tá? Porque quando você tem gordura debaixo da pele, ela não está nos seus órgãos. E a gordura que está nos seus órgãos te mata mais do que a gordura que está debaixo da pele. A gordura que está debaixo da pele, a gordura subcutânea, é bem menos nociva do que a gordura visceral, que é a que está dentro dos órgãos.
Sim.
Agora, uma dúvida que eu tinha e que eu acho que algumas pessoas nunca pararam para pensar, mas que é bom esclarecer, é que a célula de gordura, seja ela visceral, seja ela subcutânea, ela não morre, ela não é destruída pelo seu organismo quando você emagrece. Ela simplesmente murcha. Ela diminui de tamanho. Ela perde o conteúdo lipídico, o conteúdo de gordura dentro dela. Então, quando você emagrece, você murchou aquela célula e quando você volta a engordar, você está enchendo aquela célula de novo, tá?
Exatamente.
Matheus, quer falar alguma coisa?
Na verdade, então, esse processo aí do aumento da gordura corporal, como você bem explicou, ele se dá a partir do momento que o indivíduo ele começa a entrar nesse superávit calórico, né? Que é o termo dado a quem consome quando está seguindo um planejamento que tem mais calorias do que ele vai estar tá necessariamente precisando. Essas calorias extras, conforme o Ivan falou, vão ser depositadas aí nas nossas reservas energéticas, que no caso é a gordura. Então, o nosso organismo ele não perde energia. Ele armazena energia na forma de gordura. E a forma como, né, complementando o que o Ivan disse, como nós aumentamos o nosso tecido gorduroso é através de duas formas, que é a hiperplasia, aumentando o número de células, ou a hipertrofia, que é aumentando o tamanho das células. Mas uma vez que você sofre a hiperplasia, o aumento daqueles números de células, para você reduzir a gordura corporal, você vai ter que reduzir o conteúdo de ácido graxo presente dentro desse adipócito, tá? Você vai ter que reduzir a gordura armazenada ali, mas ela não vai sofrer o processo que é chamado de apoptose, né? Uma morte celular. Ela vai continuar ali, ela vai sofrer só o processo de depressão. Então, através de alimentação, exercício físico, você não vai conseguir estimular esse processo de apoptose. Somente procedimentos cirúrgicos, uma lipoaspiração, alguma coisa assim, você vai conseguir retirar aquele tecido gorduroso. Mas já entrando na questão do aspecto com relação a eliminar a gordura localizada, é interessante que a gente compreenda que, apesar da gente ter vias energéticas diferentes, a gente tem predominância de utilização de alguma delas, não é apenas não exclusividade. Por exemplo, quando a gente pega e fala assim, o indivíduo ele está praticando um exercício físico. Ou esse indivíduo ele está seguindo um planejamento que vai facilitar com que ele reduza a gordura corporal. Não quer dizer que ele está apenas oxidando gordura durante aquela prática de modalidade de um exercício físico ou durante o dia a dia que ele vai estar somente consumindo gordura. A gente pode ter muito bem alguns determinados tecidos do nosso corpo utilizando o ácido graxo como fonte energética. A gente pode ter alguns outros se alimentando da glicose. Então a gente tem predominância de oxidação de algum determinado substrato, mas não exclusividade. Então não existe, por exemplo, pensando nessa mobilização de gordura corporal, né, que é o que as pessoas querem quando dizem que querem o emagrecimento, é reduzir gordura corporal. Quando o contexto que vai favorecer é o contexto inverso, é isso que o Ivan estava explicando. É você consumir menos calorias do que você vai estar gastando. Ou, se não tiver como, às vezes, ficar restringindo mais na alimentação, porque você tem uma demanda, principalmente micronutricional também, para ser atingida, que não vale comprometer a sua saúde para atingir o emagrecimento. Então, assim, às vezes, o mais interessante é você aumentar o seu gasto energético, inserindo mais atividades, mais exercícios no seu dia, do que ficar cada vez menos comendo, ou melhor, restringindo na alimentação. Você, nesse déficit energético, você vai fazer com que o seu organismo mobilize as suas reservas energéticas. Você vai mobilizar aquela gordura que estava armazenada. Mas o seu corpo ele não vai ser seletivo com relação às partes que ele vai estar mobilizando. O que acaba acontecendo é que as regiões que você tem mais gordura visível ou aparente acaba sendo, às vezes, o local que você mais percebe modificação. Porque se você, por exemplo, tem muita gordura. Inclusive, é uma das condutas que eu peço para os meus clientes online, além de acompanhar o peso, é a foto. Uma foto de frente, de lado e de costas, para a gente acompanhar essa evolução do cliente. Então, o cliente pega e fala assim: Nossa, Matheus, de um mês para o outro, ou de um tempo de acompanhamento, eu perdi muita gordura no abdômen, muita gordura, as mulheres principalmente, na coxa, na região lateral, do oblíquo, né, do abdômen. Eu perdi muita gordura localizada, mas elas acham às vezes que foi o meu planejamento que direcionou a oxidação de gordura naquelas regiões, mas não foi. É uma região que você tinha mais gordura armazenada e logo, conforme você foi reduzindo a gordura corporal como um todo, refletiu uma maior diferença estética naquelas regiões. Mas não quer dizer que seu organismo só mobilizou gordura dali. Você simplesmente teve uma maior diferença estética naquela região por já ter uma maior concentração de gordura ali. Mas nem sempre isso é regra. Eu tenho clientes também que às vezes reduzem o percentual de gordura de forma significativa e às vezes acaba perdendo gordura num membro que ela nem queria tanto, que é glúteo, pernas. Às vezes as mulheres querem reduzir gordura abdominal, mas não quer perder perna nem glúteo, né? Então, assim, vai muito também da parte do biotipo, da característica genética também de cada um.
Bom, uma coisa muito legal que eu queria retomar no que você falou, Matheus, foi a questão da lipoaspiração e uma outra coisa que foi referente também aos ao local que o seu corpo vai tirar a gordura, né? Que você perde principalmente nos. Você percebe maior perda nos lugares onde tinha mais, né? Então, quanto à lipoaspiração, importante ressaltar uma coisa, que ela não é mil maravilhas, que as pessoas acham que você vai tirar uma quantidade de gordura de algum lugar do corpo, você vai ficar aquele lugar seco e vai ficar por isso mesmo, é isso aí, você arrancou gordura fora. Isso é verdade? Você arranca gordura fora? É, você arranca. Aquela parte vai ficar mais seca, contato pele e músculo vai acontecer melhor? Vai acontecer. Mas existe um porém, e esse porém é muito relevante, que é, quando você for engordar de novo, o seu corpo ele vai depositar gordura no lugar onde já tem adipócitos. Então, ele vai começar a preferir o depósito de gordura debaixo da sua pele em outros lugares que você não tirou a gordura. Então, vamos supor que você fez uma lipoaspiração no abdômen. Então, você ficou com aquele abdômen chapado. O que que vai acontecer? Você não tirou a gordura da sua lombar, por exemplo. Você não tirou a gordura do seu braço. Você não tirou a gordura da sua coxa, da sua bunda, da sua perna, da sua panturrilha. Você não tirou a gordura de outros lugares do seu corpo, da sua bochecha, talvez. E mais importante, você não tirou a gordura da sua víscera. Então, quando você for ganhar gordura de novo, você vai ganhar gordura nos outros lugares que antes você não tinha tendência de acumular gordura. Você vai começar a reestocar a gordura nesses outros locais. Então, você vai começar, talvez, observar uma desproporção, né? E uma mudança muito drástica no físico, que eu acho que não vale a pena, não é uma mudança legal. Posto isso, falar aqui agora uma outra coisa que o Matheus falou, foi sobre o local que o seu corpo vai preferir te retirar a gordura, né? Que ele vai tirando tudo por igual e é normal que a gente perceba uma falta mais onde tinha mais, né? Onde tinha mais gordura acumulada. Um detalhe legal é que existe uma razão para o seu corpo ter esses locais com mais gordura acumulada, porque se fosse simplesmente guardar a gordura, a gente iria guardar tudo por igual, ia ser tudo distribuído por igual. E não é, né? A gente tem gente que tem mais gordura no glúteo, tem gente que tem mais gordura na coxa, tem gente que tem mais gordura na lombar, outros mais no abdômen. E por que isso? Isso tem a ver com os receptores voltados para queima de gordura que estão localizados nesses adipócitos. Quanto mais, eu não vou entrar aqui em nome de receptor, mas quanto mais de determinado receptor você tem em determinada região, por exemplo, Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas quanto mais receptor beta-adrenérgico você tem no seu adipócito, mais fácil vai ser a queima de gordura daquele adipócito. E os receptores e os adipócitos que costumam ter mais beta-adrenérgicos, eles não estão na sua barriga, não estão no seu abdômen, não estão na sua lombar, na circunferência abdominal, né? Eles costumam estar em outros locais que são queimados mais facilmente. Por exemplo, no meu caso, o meu braço. No meu braço, eu quase não acumulo gordura no braço. Então, parte-se do princípio que é provável que meus receptores, que meus adipócitos do meu braço tenham mais receptores beta-adrenérgicos do que meus adipócitos do abdômen, por exemplo. E enquanto no abdômen você vai ter outros tipos de receptores que não vão ter tanta afinidade assim com sinalizadores que propiciem a queima de gordura. Essa é uma breve explicação, tá? Uma coisa, um recorte assim do tema. De um pouco do porquê que isso deva acontecer, do porquê que isso especula-se, né, que as teorias do porquê que isso acontece. Matheus, tem alguma coisa para acrescentar?
Sim, já que, na verdade, né, eu acho que o assunto, você deu uma explicação um pouquinho mais técnica, eu acho que vai agregar bem para os profissionais, estudantes aí da área que escuta a gente.
Vai falar da Yambi, né?
Não. Além disso, com relação ao perfil mesmo do tecido, a gordura também tem, as células, elas também vão diferenciar com relação à quantidade de mitocôndrias. Inclusive, tem um estímulo que o próprio treinamento consegue desenvolver alguns compostos da alimentação. Tem alguns estudos mostrando acerca da coenzima Q10, né, da ubiquinona, que aumentar a biogênese mitocondrial. Não sei se você já se aprofundou nisso aí,
Sim,
Ivan.
sim, sim. Eu conversei isso com o Elton no podcast passado. A gente falou bastante. Foi bem legal.
Pois.
Mas manda ver. Não, pode falar, que o seu ponto de vista é super válido.
Então, essa questão da biogênese mitocondrial é um aspecto bem interessante, ou melhor, o número de mitocôndrias também vai influenciar bastante na capacidade de oxidação da molécula de ácido graxo. No caso, essa molécula de ácido graxo ela é quebrada em várias moléculas de acetil, né? O acetil que vai entrar na via oxidativa. É, naquele mecanismo todo ali, ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, até ser convertida na nossa molécula energética principal, que é o ATP. Mas o número dessas organelas, né, dessas mitocôndrias, vai influenciar também na resposta que aquele tecido vai ter em relação a esse estímulo da oxidação de gordura. Então, tem diferenças entre até mesmo, né, as discussões de o tecido adiposo branco, o tecido adiposo marrom,
Bege,
como você pois é, como você deixar o tecido adiposo branco mais
Marrom.
amassado, né, do que é o tecido adiposo bege, justamente para conseguir aumentar um pouco essa
Quantidade de
concentração
mitocôndria.
de exatamente.
A
Então, assim,
tendência, né, é que atletas tenham mais tecido adiposo marrom do que sedentários, né, justamente pela quantidade maior de mitocôndrias, então mais facilidade de oxidação dessas gorduras.
sim. Na verdade, esse tecido adiposo marrom, ele é predominantemente o tecido gorduroso da infância, né? Conforme você vai
Sim.
envelhecendo, você vai perdendo essa característica, vai mudando o perfil e vai ganhando mais essa gordura branca, que é uma gordura metabolicamente menos ativa. Então, por isso que você tem uma maior dificuldade, às vezes, de estar eliminando ela, do que se fosse, por exemplo, predominantemente fonte não. Composta de gordura marrom, né? Que ela
Sim.
metabolicamente mais ativa, seria mais fácil de ser oxidada. Só complementando mesmo.
Show.
Mas
Não,
vocês já
perfeito,
discutiram,
perfeito.
eu acabei não ouvindo o outro podcast ainda, então eu não sabia.
Não, tranquilaço. Não, foi ótimo. Você falou umas coisas totalmente diferentes. Muito legal. E então, você vai ter todas essas variações que vão influenciar na sua queima de gordura e o local que a gordura vai sair. Por que o seu corpo vai escolher, enfim.
Mas a galera que usa a cinta aí, essa cinta não vai reduzir gordura no abdômen, não?
Essa cinta vai te espremer. Talvez ela faça com você que nem uma esponja. Ela te esprema na cintura e vai sair qualquer coisa, líquido, líquido do seu sistema linfático, do seu sei lá o quê, do seu subcutâneo. De repente, espremendo, talvez saiam uns líquidos e esse líquido suba para o seu tórax e desça para sua coxa, da sua bunda, eu não sei. Mas ele vai te espremer no meio, né? Que nem uma pasta de dente. Você pega uma pasta de dente, você aperta no meio da pasta de dente. Vai sair pasta por cima e por baixo, né? É isso que a cinta vai fazer com você. Se isso vai te, no espelho, durante algumas horas, minutos, não sei, parecer que a sua cintura tá mais fina, beleza. Ou se, de repente, até isso te ajuda na postura, né? Porque você tá com a cinta e aí você aperta ali, tum. Aí tu empina assim, fica uma postura melhor, isso já muda bastante. Pessoas com postura melhor, elas tendem a parecer mais longilíneas, mais esguias, né? Então, desse ponto, talvez funcione, né? A
Falando nisso, eu também.
cinta pasta de dente.
Eu nunca vi, falando nisso, opinião de fisioterapeuta acerca dessa parte anatômica, se pode prejudicar, porque deve ter alguma interferência, né? Seja na
É, eu
parte
também nunca vi.
respiratória, ou dependendo, porque eu não sei se aquilo é
Não, com
ajustado.
certeza que aquilo ali atrapalha o drive respiratório, com certeza.
Pois é, e tem gente que realmente aperta aquilo máximo que a pessoa deve. Não,
É.
ficar.
Com
Pois é.
certeza. Essas
Uma hora.
massagens também de drenagem linfática não são para perder gordura, é para perder medida, porque ela vai drenar o seu sistema linfático, que é um outro sistema, que não é circulatório de sangue, é circulatório de linfa. Que é outra substância que tem no nosso corpo, que aí é psh, horas para falar, mas você vai drenar essa parte, tirar, espalhar aquilo, tirar daquele lugar que está sendo drenado linfaticamente e vai mandar para outro, né? É,
Sim.
então, você vai fazer uma drenagem ali, mas aquilo ali tende a voltar, é uma coisa para perder medida, não é para perder gordura, tá bom? E é tudo temporário.
Até mesmo essas questões agora dos produtos aí que ajudam a eliminar a gordura localizada. Aí tem o gel, redutor de medida localizada, Tem a cápsula seca a barriga, tem o chá seca a barriga, nunca viu, não? Nossa, os clientes chegam no consultório, às vezes já me falam que tá tomando seca a barriga, que não sei o quê. Enfim.
É, tem, aquele chá que te faz até um trocadilho com o nome, né?
É.
É um chá que te desincha, digamos assim.
Uhum. Tá, tem que falar a marca pra tomar processo.
Não, não, não falei o nome da marca, eu falei o que ele diz que faz.
É, tem que tomar cuidado com a parte judicial.
É, o chá que tira o seu inchaço.
Pois é. Então, assim,
teoricamente.
Essa ideia dessa aplicação desses compostos, ela, assim, eu gostaria muito de ver um estudo onde foi conduzido a aplicação do caso desses géis redutores de medidas de gordura localizada, onde o indivíduo estava em superávit calórico, consumindo mais calorias do que gastou, parado em casa sem se exercitar e reduziu gordura localizada. Se um dia me apresentar um estudo desse aí, bem conduzido, publicado numa revista conceituada, aí sim eu coloco no meu receituário, no meu planejamento dietético lá, ó, passar o gel da região abdominal 3 vezes no dia, sendo nutricionista, eu insiro isso na minha conduta. Porque é muito fácil falar que gel redutor de medida funciona com a pessoa fazendo uma dieta com déficit energético, a pessoa só de aplicar aquele gel, ela já começa a mudar os seus hábitos, o seu comportamento, já começa a inserir exercício, a pessoa começa a inserir um exercício, já começa a restringir mais a alimentação, porque se ela está aplicando um gel para reduzir gordura, é porque ela quer perder gordura, então acaba que o comportamento dela também como um todo acaba mudando. Aí a pessoa, né, altera todos esses fatores ambientais que a gente sabe que é o principal para o emagrecimento e depois a gente vai dar o crédito para o gel. É algo que... E é aquilo, né? Tipo, por mais... se a gente for pegar no mecanismo de ação mesmo. Eu nunca parei para analisar realmente os compostos ali presentes em algum desses produtos. Mas, igual você falou acerca da presença dos receptores beta-adrenérgicos. Justamente devido, principalmente, à ação, né, da adrenalina em estimular a ativação da lipase, o hormônio sensível, que é a enzima, a enzima que vai estimular a lipólise, né, a quebra da molécula de gordura, digamos que esteja, digamos ali, que vamos falar, tem adrenalina no princípio ativo daquele gel, coisa que não vai ter, pode ter uma cafeína, por exemplo, que eu nem sei como que vai ser o mecanismo de ação dela no uso tópico, né, no local. Sim. Sim, outra coisa, a ativação da cafeína também não é local, né? Ela
exatamente,
é o sistema nervoso, né? Ela vai, sim, ativar o sistema nervoso para ter aquela descarga de adrenalina estimular a MPciclo que acabe ativando
o lipase. Talvez até te dê um gás no treino, né? E você no treino treine com mais vontade, de repente tem um gasto maior ali no treino. Enfim.
Sim, mas... Aí a gente entra naquele famoso contexto de novo, de, por exemplo,
sim,
estimular a quebra, não quer dizer que você está estimulando a oxidação, né? Uma coisa é você quebrar a molécula de triglicerídeo, que é a molécula que a gente armazena dentro da célula, do adipócito, outra coisa é você oxidar ela, porque você quebrar e fornecer, e por exemplo, é muito comum, às vezes, inclusive, já atendi clientes na prática clínica que fizeram uma dieta, às vezes, muito restritiva, começaram a ter o emagrecimento de forma significativa e começaram a apresentar, principalmente, alteração em parâmetros no lipidograma, né, com relação ao colesterol, triglicerídeos, plasmáticos, e até mesmo dar indícios de aumento de gordura hepática. Por quê? Sim. Aquela gordura que foi quebrada do tecido adiposo, ela migrou para o meio ectópico. Aí começou a ser depositada lá no fígado, porque não estava sendo oxidada. Ela só saiu do adiposto, né, do tecido que ela... Gente, uma coisa que ninguém entende, mas adiposto, né, o tecido gorduroso, ele foi feito para armazenar gordura. Gordura dentro do adiposto é muito melhor do que se essa gordura virar e migrar para um tecido muscular, para o fígado... Né? Então, começou a migrar para o músculo, resistência à insulina começa a ter indício de resistência à insulina, a ação da insulina, a insulina não consegue, às vezes, se ligar na membrana da célula para desempenhar aquela cascata de reações que estimula a captação de glicose. O fígado, a mesma coisa, né? Começa a aumentar a deposição dessa gordura nesses meios ectópicos. Então, gordura dentro do adipócito, ácido graxo dentro do adipócito, ainda é melhor do que se você começar a quebrar aquilo ali e migrar ele para onde não deveria. Então, tem que tomar bastante cuidado e saber diferenciar que, por mais que uma substância estimule a quebra, você vai oxidar se você estiver precisando daquela demanda energética. Não faz sentido
Exato.
nenhum o organismo oxidar uma molécula, porque quando você oxida uma molécula, quando você oxida uma molécula, você libera energia. Você tem que liberar uma energia para desempenhar
Minha função.
alguma função, exatamente. Seja funções vitais ou alguma tarefa que você vai realizar ao longo do dia. Então, nosso organismo ele não vai. O produto final da oxidação das macromoléculas, carboidrato, proteína, gordura, vai ser uma molécula que é a gente utilizada, né, para todas as reações, que é o ATP. A gente não tem reservas de ATP. A gente não armazena quilos de ATP no músculo, gramas de ATP, não existe isso. Então, assim, é uma molécula que ela vai ser quebrada, ou melhor, vai ser sintetizada, vai ser utilizada. E é um processo contínuo que vai utilizando o seu organismo. Então não faz sentido nenhum você produzir energia se você não tiver um dispêndio energético. Então
Exato.
tem que ter essa diferenciação de lipólise e de beta-oxidação, de utilização dela.
Agora, só retomando mais uma parte antes do que a gente falou, só para finalizar uma fechada aqui. E, bom, Matheus, muito bom tudo que você falou. Se vocês puderem voltar ao podcast, prestar atenção nessa aulinha aí que o Matheus deu, é muito importante vocês entenderem esse conceito, tá? Sei que foi complicado, complexo, mas é um conceito muito legal de se entender. Mas voltando aqui uma coisa, do chazinho lá, dos líquidos que você ingere e que prometem perder gordura. Às vezes, os líquidos até aumentam a perda de medida, mas é por conta de serem diuréticos. Então, se você passa a urinar mais, você passa a perder água, e é normal que você afine quando você perde água. No seu músculo tem água, entre as suas células, no interstício celular tem água, no vaso tem água. São vários lugares que na pele tem água. Então, são vários locais do seu corpo que tem água. Então, quando você começa a urinar, 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 você começa a tirar a água desse lugar, você começa a afinar. Então, isso, mais uma vez, é água, não é gordura, né? Então, finalizando, eu acho que já dá pra. A gente já falou bastante sobre esse assunto, acho que o pessoal de casa já entendeu. Então, é possível você perder a gordura localizada? Sim. Agora, é possível você perder só a gordura localizada na hora que você quer, no tempo que você quer, especificamente só aquela, sem tirar dos outros lugares? Infelizmente, não.
Né, quem
Infelizmente,
dera,
não.
né?
Se você for perder a sua gordura localizada, você vai perder ela depois que você perder as outras. É um processo lento, é um processo assim que vai acontecendo aos poucos e é assim. Deus fez assim.
Uma coisa que a gente não falou, né? Que o Elton, por exemplo, ele com certeza teria acrescentado pra gente, que é o exercício. A mesma coisa, às vezes as pessoas morrem de fazer abdominal achando que a gordura que tá perdendo é da região do abdômen, né?
É verdade, é verdade. Não, não é assim. Até, se você for parar pra pensar, né? Até faz um sentido, né? Pô,
Você tá
eu tô malhando
estimulando aquele
perna.
local, né?
Seria mais rápido se meu corpo fosse tirar a energia da minha perna para poder fornecer para a própria perna, né?
Verdade.
Faria até algum sentido. Porque é engraçado a fisiologia e a bioquímica do corpo humano, porque algumas coisas, quem não estuda muito esse assunto, realmente fica perdido. Porque para pensar, o glicogênio é exatamente assim.
Sim,
Você
o
tá
glicogênio
treinando
do ar.
perna, vai ser o glicogênio da sua perna que vai ser utilizado para nutrir a sua perna.
Sim.
Mas a gordura não. A gordura não vai ser a gordura da sua perna que vai ser utilizada na perna. A gordura ela tem que primeiro passar. O tecido adiposo não está junto do tecido muscular, não é a mesma coisa, então eles são separados. Aí o tecido, já o glicogênio ele está dentro do tecido muscular, então já dá para usar. Aí o tecido adiposo tem que ir para o fígado para depois ser quebrado em moléculas menores para poder ser usado dentro da mitocôndria daquele músculo que vai ser levado pela circulação e blá 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 blá. Então, assim, faz sentido, não é um tipo de pensamento que eu acho que dá para você simplesmente rir e ridicularizar o leigo. Porque ele
Não,
pensa dessa
com
forma,
certeza.
porque é um pensamento que é intuitivo. Ele
Sim,
faz
e se um
sentido já,
substrato
tipo.
funciona, por que que o outro não poderia, né? Tipo.
É, exatamente, o glicogênio faz isso, o glicogênio é assim, né? Por que que a gordura não vai ser assim? Faz muito sentido. Mas infelizmente não é assim.
Infelizmente não
Ou
é, né?
felizmente, não sei, né? Às vezes isso protege mais a gente do que atrapalha, sei lá. Mas enfim.
É porque se a gente fosse analisar, por exemplo, nesse sentido, a não ser que fosse totalmente seletivo, conforme a vontade. Vamos pegar, tipo, o cérebro, que as hemácias, tecidos que utilizam principalmente a glicose como substrato energético. Numa dieta restritiva de carboidrato, por exemplo, onde esses tecidos começam, às vezes, a utilizar corpos cetônicos, né? Como é que eles fariam, às vezes, tipo assim, para ficar mobilizando da reserva energética deles, que não tem, entendeu?
É, exatamente.
Tem tecidos que o próprio músculo, né? O músculo, como é que ele iria se... se bem que... não, agora eu dei uma viajada. Se bem
não, mas
que não.
Não, Oi? Às vezes sim, porque ó, o glicogênio ele tem muito menos quantidade do que a gordura, né?
Não, sim, mas eu falo assim, no caso do músculo, ainda poderia vir já, digamos, a acetil, no caso, já de outro local. Mas aí é a questão que a gente está falando, né? Se vir de outro local, é o que acontece, não daria para...
Não tem como ser diferente, porque imagina, se você for todo um Usain Bolt e um maratonista, se a energia que o cara usa, o maratonista mais especificamente, se a energia que o maratonista usa tivesse que vir da própria perna dele, o cara ia ter uma perna gigante. O cara não ia conseguir encostar os pés, tá ligado?
Se bem que o Usain Bolt o
ele usa só o glicogênio.
O ATPCP, né? 10 segundos no máximo.
Ele nem chega a usar a gordura
Mas aí se pega,
tiro.
Tipo, esses corredores com um percurso maior, tava enrolado.
Maratonista, nadador. Eles iam, tipo, nadador ia ter que ter um ombro e uma dorsal do tamanho, porra. Tá ligado? O cara ia virar uma tartaruga.
Verdade.
O maratonista, o ciclista ia ter que ter uma coxa que não ia caber na bicicleta, não ia ter como junto encostar os pés, não ia ter como dar uma passada, porque ia ter que ficar tudo ali, né?
Pois é, e até se a gente for analisar, olha que é algo contraditório se a gente for analisar. Por exemplo, a gordura, todo mundo se incomoda tanto com a gordura, mas devido a essa característica, por exemplo, que a gente tem de armazenar a nossa energia na forma de gordura, que tem 9 quilocalorias por grama, mais que o dobro da quantidade de carboidrato, é que o perfil, por exemplo, de um corredor de, sei lá, um maratonista, se a gente for pegar o perfil estético de corredores, né, desses maratonistas, a gente não vê nenhum musculoso, nenhum
Não.
acima do peso, são todos magrinhos, né? E
Sim.
com aquele pequeno percentual de gordura dele, ele consegue garantir todo o substrato energético para desempenhar aquela modalidade muito durante um período grande. Justamente porque a gordura tem 9 quilocalorias por grama. Ou seja, a gente consegue extrair muita caloria. Imagine se ele tivesse que pegar isso tudo de reserva energética, no caso de glicogênio. Ele teria que ter um volume muscular muito maior para garantir o aporte energético todo durante aquele percurso, né?
É,
Então,
porque em média o indivíduo ele acumula 500 gramas de glicogênio no corpo inteiro, né?
sim, e tem a
Então é bem
relação do
pouquinho.
glicogênio água ainda, então vai o glicogênio
Sim.
mais água, ele teria que ser muito mais pesado, né?
Sim, ele seria muito maior. Que é o que acontece com os bodybuilders, né? Que é a galera que tem muita massa muscular. Eles acabam sendo mais pesados, eles têm mais glicogênio, acumulam mais água, né? Tudo se encaixa, né? E é interessante porque o glicogênio, quando que ele é usado? Né, ele é usado em curta duração, muita intensidade, porque justamente tem pouco, né? Então ele é aquela reserva pouca, é como se fosse, sei lá, não sei se você, quem já jogou jogo de carro, esses Need for Speed aí, quando você dá um nitro, é aquele pouquinho que você tem ali que tu aperta o botão e buf, dispara, mas o grosso mesmo tem que ficar na gasolina,
Pior
tem
que
que ficar no
é.
tanque.
Maneiro exemplo.
Fazendo uma analogia bem porca. Mas enfim. Acho que é isso,
Entendi.
Matheus. Eu gostei muito desse podcast, especialmente desse final aqui. Acho que deu
Ficou
pra dar uns
bem
mindfuck legal.
sintetizado, né? Acho que deu uma esclarecida boa pro pessoal que sempre tem
Sim,
dúvidas
sim.
sobre
Eu
isso.
espero que todos escutem até o final. Ficou bem bacana. Acho que a galera que curte um papo mais técnico vai gostar mais, né? O pessoal que quer mais saber mais superficialmente, ficar mais tranquilo ali, vai escutar mais o início. Mas. Achei muito legal, muito, muito bom mesmo, como sempre, cara.
E é o que a gente fica se policiando, às vezes, para não ficar aprofundando muito, né?
É, exatamente. A Júlia faz falta nessas horas, né? Porque, porra,
Peraí,
ela
segura a onda.
fica pegando no pé pra não
Piso
falar
fino aqui
demais.
no nosso freio, né? Tá
É
certo.
isso aí. Valeu, mano. Então é isso aí,
Falou, Tano.
fechamos.
Obrigadão pelo
Valeu.
convite novamente. Até a próxima.
Até a próxima. Valeu.
Everybody's talking about sex. Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun.